A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Os 27 textos estruturam esta produção por meio de ensaios com recortes temáticos ou focados em figuras de destaque. Vamos desde o pioneirismo de Cléudia Verberena, a primeira realizadora mulher, Carmen Santos, produtora, atriz, criadora de estúdios, e Gilda Abril, roteirista e diretora do sucesso O Ébrio, de 1946. Até diretoras em atividades, como Suzana Amaral. A edição também inclui filmografias das realizadoras perfiladas e o pequeno dicionário das cineastas brasileiras, com mais de 250 verbetes. Trecho do livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras, de 1930 a 2018. Olá, ouvinte! Está começando o Autores e Ideias, nova temporada 2020. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Se você é fã de cinema e, assim como eu, também ama a dobradinha cinema e literatura, esse programa é pra você. Hoje nós recebemos a jornalista, crítica e curadora de cinema, Camila Vieira, uma das organizadoras do livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, publicado pela editora Estação Liberdade. A obra é editada em parceria com a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, e é fruto de uma inquietação perante as poucas informações disponíveis sobre a história do cinema brasileiro feito por mulheres. Neste mês de março, em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, nós celebramos o protagonismo das mulheres cineastas brasileiras e também discutiremos as dificuldades impostas a nós mulheres no audiovisual. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Camila Vieira, seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias.
Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui falando sobre o livro.
Bom, e esse livro é um livro muito especial para quem gosta de cinema, e essa pauta, literatura e cinema, é uma pauta que está sempre em voga aqui no programa. E a gente vai falar justamente de um livro dedicado às cineastas brasileiras. Eu estou falando do livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, em que a Camila Vieira é uma das organizadoras da publicação. Camila, conta pra gente o que os leitores podem esperar desse lançamento.
Os leitores podem esperar um livro de referência em relação à história do cinema brasileiro, mas a história das mulheres que realizaram filmes aqui no Brasil. A gente sabe que é uma história que existe, mas essas informações elas estavam muito fragmentadas. A gente tem vários textos, algumas publicações dedicadas a obras, a filmes dirigidos por mulheres aqui no Brasil, mas elas estavam espalhadas. E aí a gente decidiu, nós da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, decidimos fazer essa publicação que pudesse fazer essa compilação de todas as realizadoras brasileiras que fizeram filmes de 1930 a 2018. E aí a gente fez um recorte específico para o Pequeno Dicionário das Diretoras, que é a segunda parte do livro. Nós compilamos mini biografias de diretoras que realizaram pelo menos um longa-metragem e que estreou no Brasil. Então esse foi o recorte, porque se a gente fosse ampliar para curtas-metragens, iria ficar gigantesco o livro e não iria dar certo fazer a publicação.
O livro Mulheres Atrás das Câmeras, publicado pela Estação Liberdade, é editado em parceria com a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, e nasceu de uma inquietação. Camila Vieira, conta pra gente que inquietação foi essa.
Essa inquietação veio a partir do momento em que nós, dentro da associação, tínhamos várias críticas que já escreviam sobre cinema brasileiro e a gente se perguntava que não havia nenhuma publicação que pudesse fazer esse compilado dessas diretoras e contar essa história do cinema brasileiro a partir das mulheres que realizam filmes. Então a gente decidiu retomar um projeto que a Heloísa Buarque de Holanda, ela já tinha feito uma organização de um livro parecido, chamado Quase Catálogo, só que a pesquisa foi até os anos 80. dos anos 80 para cá, não houve nenhuma outra publicação que pudesse fazer esse apanhado, esse panorama histórico dessas mulheres diretoras que fizeram, né, parte do cinema brasileiro. Então, a nossa intenção veio a partir daí, veio de uma inquietação, e nós passamos um longo tempo fazendo essa pesquisa. Foi uma pesquisa que durou 2 anos, ainda teve mais 1 ano para conseguir publicar. A gente passou por várias editoras, muitas dessas editoras não aceitaram que a gente pudesse publicar em parceria com elas, porque era isso, né? É um livro de fôlego, é um livro grande, e aí quem topou fazer essa publicação foi a Estação Liberdade.
E, como a Camila disse, é um livro de grande fôlego, porque o recorte vai de 1930 a 2018. Conta pra gente, Camila, quais as maiores dificuldades encontradas durante esse trabalho de pesquisa?
As grandes dificuldades foi conseguir reunir todas essas informações e ir atrás dos arquivos públicos, das bibliotecas, ir atrás desses periódicos que falavam de diretoras pioneiras, por exemplo, mas muitas dessas informações a gente não conseguiu encontrar informações sobre data de nascimento, local de nascimento. Então a gente considera que essa publicação ela é como se fosse um ponto de partida inicial para pesquisas futuras. Então, é necessário dizer assim, que essa publicação, ela inclusive possui sim algumas lacunas, porque eu imagino que devem ter existido outras mulheres que realizaram filmes no Brasil, mas a gente não teve acesso completo a todas essas informações. Mas a gente acredita que é uma publicação que pode vir uma segunda edição, revisitada, mas é um passo inicial.
Camila, e o que mais te surpreendeu? Teve alguma surpresa inesperada, alguma história curiosa, um fato que possa ser contado aqui pra gente, compartilhado no programa?
Eu acho que tem vários detalhes que surpreendeu a mim e a Luísa durante a pesquisa, é descobrir nomes de cineastas que realizaram vários filmes e que elas depois desapareceram. Elas tiveram uma importância muito significativa em uma determinada época, mas depois elas acabaram desaparecendo. Ou mesmo uma diretora como a Cláudia Verberena, que é a diretora que realizou o primeiro longa-metragem no Brasil, que se chama O Mistério do Gato Preto, foi de 1930, e saber que esse filme ele não existe, né? Esse filme ele simplesmente se perdeu, nós não temos acesso a nenhuma cópia desse filme, porque esse filme não foi preservado. Então, o que a gente sabe, o que a gente tem conhecimento desse filme é apenas por meio de jornais, por meio dos noticiários da época, mas o acesso ao filme a gente não tem. Então, nós, hoje, no contemporâneo, nós nunca vamos saber como é que esse filme, O Mistério do Gato Preto, porque, né, esse filme desapareceu, esse filme não foi preservado. E esse é um dos grandes mistérios do cinema brasileiro. O cinema brasileiro, ele carece mesmo de cuidado, de preservação. E quando as mulheres elas são invisibilizadas, em boa parte desses filmes você não consegue ter acesso a esses filmes. Esses filmes se perderam na história.
E é até um dado curioso, porque o filme da Cléo é sobre um mistério, né? E a obra acabou que hoje, na contemporaneidade, também se tornou um mistério. É até uma curiosidade. Bom, o livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, é composto de 27 artigos. Quem são os pesquisadores que também participam do livro, Camila?
Esses 27 artigos, tanto os 27 artigos quanto a pesquisa do Pequeno Dicionário, a gente precisou de várias mulheres podendo ajudar a gente nessa pesquisa também. Então, quem escreve os 27 artigos também são 27 críticas de cinema ou pesquisadoras. Então, a gente contou com a colaboração das próprias integrantes da Abracine, que são críticas de cinema, e como também com pesquisadoras de fora da associação. Então, ele é um livro basicamente feminino, porque são duas organizadoras mulheres, está contando a história das mulheres cineastas no Brasil, e todas as pesquisadoras e críticas, elas são mulheres. Todas as pessoas que escrevem no livro são mulheres também. Então, a gente decidiu optar isso politicamente, porque a gente sabe que as críticas e as pesquisadoras também não têm tanto reconhecimento no meio desse mundo, desse universo de pensamento sobre cinema. Então, a gente decidiu trazer as mulheres também junto para pensar esse cinema.
E quem são essas mulheres pesquisadoras aí à frente desse livro. Cita o nome de todas elas para que elas também se sintam contempladas aqui no programa, Camila.
Tá, eu vou falar por partes, né? Então, assim, a gente abre o livro com um texto da Neuza Barbosa. Ela é crítica de cinema, mora em São Paulo e ela é integrante da Abracine, e ela escreve um artigo sobre as pioneiras na realização cinematográfica. Então, ela vai falar da Cláudia Verberena, ela vai falar da Carmen Santos, da Gilda de Abreu. E é curioso a gente pensar um pouco essa história assim do início, ali nos anos 30, nos anos 40, quando boa parte das mulheres que realizavam filmes, que dirigiam filmes, elas tinham acesso aos estúdios pelo fato de elas serem atrizes também. Então a gente vai ver muitas atrizes dirigindo filmes nesse período. Depois a gente tem um artigo da Marina Costin-Fuser, que é um artigo só para falar sobre cinema lésbico no Brasil. Temos também um artigo da Janaína Oliveira, que a Janaína Oliveira, ela é uma pesquisadora e uma curadora bastante reconhecida. Ela organiza o Encontro de Cinema Negros Osmo Bubu, no Rio de Janeiro. Ela é curadora do Seminário Flyert e ela escreveu, o texto dela foi sobre cinema negro feito por mulheres também. Ela faz um panorama de muitas curta-metragistas negras, né, cineastas negras que estão aí começando a fazer seus primeiros filmes. Também fala um pouco da importância da Adélia Sampaio, que foi considerada, né, a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Depois a gente tem a Amanda Almeida, que escreveu um texto sobre as diretoras de comédia. Então a gente começa o livro com esses textos temáticos, com esses eixos temáticos. Então, esse texto especificamente da Amanda é sobre as várias diretoras que realizam filmes de comédia. A gente tem várias, como Júlia Rezende, por exemplo, que faz muito sucesso com as comédias que ela realiza. Depois temos a Carla Holanda, que tem uma pesquisa muito interessante sobre documentários, de uma forma geral, e ela escreve sobre as mulheres documentaristas, que temos muitas, inclusive tem mais mulheres realizando documentários no Brasil do que filmes de ficção, porque a gente sabe que filmes de ficção são filmes com maior orçamento e documentário você pode fazer com baixo orçamento, de forma mais intuitiva, de forma mais artesanal. E então ela vai contar um pouco também dessa história. A Beatriz Saldanha também faz parte da Abracine e ela escreve um texto sobre as diretoras de horror. A gente vê uma ascensão muito grande de mulheres que estão interessadas em fazer filmes de terror. Por exemplo, um exemplo muito próximo da gente é a Gabriela Amaral Almeida, que realizou recentemente 2 longa-metragens. Ela realizou A Sombra do Pai e O Animal Cordial. Então, ela é um grande nome do cinema de horror brasileiro. Temos a Yomana Rocha e a Nina Velasque Cruz, que escreveram sobre o cinema experimental, que o cinema experimental ele já é um enigma, já é um mistério dentro do cinema brasileiro. Tem gente que acha que o cinema brasileiro não tem uma tradição de cinema experimental, mas sim, muitas mulheres também realizaram vídeos experimentais e elas contam um pouco dessa história. A Marina Tedes, ela é diretora de fotografia, também é pesquisadora, professora da UF, e ela escreve um texto sobre a relação entre o cinema da Helena Solberg e a Lúcia Murá. A Lúcia Luz Varg, que também está organizando o livro junto comigo, ela vai escrever um texto só sobre a Ana Carolina. E aí, a partir desse momento, o livro ele vai trazer esses artigos específicos de algumas realizadoras que já têm uma carreira já mais consolidada dentro do cinema brasileiro. Então, a gente fez um recorte de algumas cineastas que têm pelo menos 3 longas-metragens, que conseguiram estrear 3 longas-metragens. Então, vamos ter artigos sobre a Ana Carolina, depois temos da Ana Muilaerte. Nós temos um artigo sobre o cinema da Carla Camurati, e aí acredito que os ouvintes devem saber que a Carla Camurati, ela tem uma importância muito significativa para o cinema brasileiro, porque foi ela que fez o Carlota Joaquina, que é considerado o filme da retomada do cinema brasileiro, ali nos anos 90. A gente vai ter um artigo sobre a Daniela Thomas, temos também sobre a Eliane Café, que está fazendo filmes muito interessantes sobre ocupações. no contexto da cidade de São Paulo. Temos um artigo da Mariana Tavares. A Mariana Tavares, ela tem uma pesquisa de doutorado dela só sobre o cinema da Helena Solberg. Quem é a Helena Solberg? Helena Solberg é considerada a única mulher a realizar filmes no período do cinema novo. Ela estava sozinha ali realizando seus filmes. E em 64 ela vai realizar um curta-metragem chamado A Entrevista, que vai colocar ela nesse lugar, né, de ser a única mulher até realizando filmes ali dentro daquele movimento do cinema novo. Depois a gente vai ter um artigo sobre a Kátia Landi. A Kátia Landi, que inclusive é muito invisibilizada dentro do cinema brasileiro, porque ela co-dirigiu o Cidade de Deus, junto com o Fernando Meirelles. E geralmente, quando falam do Cidade de Deus, sempre falam do Fernando Meirelles, nunca falam da Kátia Landi. E a Kátia Landi, ela já tem um repertório muito grande de realização de filmes, e a gente não conhece isso, então é um texto só sobre a Kátia Landi. A Flávia Guerra, que é crítica de cinema dentro da Abracine também, ela escreve sobre a Laís Budansky. A Nayara Reynolds vai escrever sobre a Lina Chami. Aí tem texto sobre a Lúcia Murat. A Lúcia Murat, que tem uma filmografia que vai contar um pouco o trauma da ditadura militar no Brasil. Então tem uma história muito específica. A Cecília Barroso, que também integra a Abracine, escreve um texto sobre a Maria Augusta Ramos, que é uma documentarista que já realizou muitos longas. O último longa que ela realizou foi O Processo, que é um documentário sobre o período do impeachment, né, da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu escrevo também um texto sobre o cinema da Marília Rocha. A Marília Rocha, ela nasceu em Goiás, mas ela se mudou para Minas Gerais e boa parte da filmografia dela ela fez em Minas Gerais, realizou documentários, mas também realizou um longa-metragem chamado A Cidade que Envelhece. Temos o cinema da Sandra Gogucci, o cinema da Sandra Werneck, Suzana Amaral, que realizou 3 longas-metragens, incluindo a adaptação do livro da Clarice Lispector, que se chama A Hora da Estrela. Então temos um artigo sobre ela também. A Tata Amaral, Teresa Trautmann, Shizuki Yamazaki, que ela é mais conhecida pelos filmes que ela dirigiu da Xuxa, mas também ela realizou outros filmes de ficção. Então temos um artigo sobre ela também. A Helena Inês, que começou como atriz da época do cinema novo, depois para o cinema marginal, e agora ela está também realizando filmes, ela ainda continua viva, realizando vários filmes, tanto curtas quanto longas. E, para encerrar, a gente encerra com um pequeno dicionário das cineastas brasileiras, que são essas mini biografias de todas as cineastas que já realizaram pelo menos um longa-metragem e estrearam esse longa no Brasil, e que dá mais ou menos quase 300 nomes.
Uau! Então a gente tem aí um panorama do cinema nacional feito por essas mulheres, e a gente aqui no Autores e Ideias já fica com gostinho do que é essa publicação, que é um excelente registro bibliográfico sobre essas cineastas nacionais e todas essas indicações aqui que a gente fez um passeio agora com a Camila Vieira. Eu converso com Camila Vieira, uma das organizadoras do livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, publicado pela editora Estação Liberdade, que será lançado em Fortaleza no próximo dia 5, na Livraria Lamarca, no Benfica, a partir das 18h30. Mas os detalhes da publicação você já confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Dicas de saúde.
O vírus da gripe pode estar onde você menos imagina. Lavar as mãos é uma maneira eficaz de prevenção. Mas não adianta só colocar as mãos embaixo da torneira. Por isso, preste atenção. Abra a torneira e molhe as mãos com água. Depois, com as mãos em forma de concha, coloque sabão suficiente para formar uma pequena poça. Aí sim, esfregue as duas palmas, depois todos os dedos, inclusive o polegar. E não esqueça de lavar embaixo das unhas. Agora é só secar as mãos com toalha de papel. E na hora de fechar a torneira, use alguma proteção, de preferência papel descartável. O vírus da gripe está em quase todos os lugares, só esperando para atacar. Por isso, ao longo do dia, evite passar as mãos sobre os olhos, nariz e boca. Vai tossir ou espirrar? Cubra a boca com um lenço descartável. Não tem? Então use a dobra do braço e logo em seguida lave as mãos. Chegou da rua? Lave as mãos. Segurou no corrimão? Lave as mãos. Pegou em dinheiro? Lave as mãos. Vai comer? Lave as mãos. Cumprimentou alguém? Lave as mãos. E em todos os momentos, para se proteger, lave as mãos com água e sabão. Você também pode usar álcool em gel. O vírus da gripe também viaja no barco, no carro, no ônibus, então não deixe que ele chegue até você. Evite passar muito tempo em ambientes aglomerados e sem ventilação. Lave as mãos com água e sabão antes de colocar nos olhos, nariz ou boca. Não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Se possível, tenha sempre um frasco de álcool gel por perto para higienizar as mãos. E se sentir que vai ficar gripado ou resfriado, não tome nenhum remédio antes de conversar com um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. Logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dá beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
E já que o programa de hoje trata sobre a sétima arte, que tal você tirar aquela ideia de roteiro da cabeça e realizá-la, além de participar de uma formação gratuita com importantes nomes do cinema? Eu estou falando do Laboratório de Criação do Porto Iracema das Artes, Escola de Formação e Criação em Artes do Governo do Estado do Ceará, que está com inscrições gratuitas abertas para a nova turma 2020. Este ano serão desenvolvidos 29 projetos, divididos em artes visuais, cinema, dança, música e teatro. Para cada projeto contemplado, o estudante contará com ajuda de custo no valor de R$1.000. Os laboratórios de criação do Porto Iracema são espaços de experimentação, pesquisa e desenvolvimento de projetos culturais. A formação é realizada em regime de imersão ao longo do ano e culmina em uma apresentação final para o público. Artistas recebem orientação de tutores escolhidos de acordo com a necessidade de cada projeto. As consultorias aos projetos acontecem de forma individual e coletiva, com oficinas, palestras e aulas abertas, oportunizando com isso também a cidade o acesso às formações. Este ano, a escola vai visitar a região metropolitana de Fortaleza e o Vale do Jaguaribe para convidar os artistas dessas regiões a se inscreverem também. Andrei Bessa é o coordenador do Laboratório de Teatro, que ressalta a importância dos artistas dessas cidades participarem da formação.
Nós, no Laboratório de Criação do Porto Iracema das Artes, vamos visitar algumas cidades no intuito de nos aproximarmos desses artistas da nossa cena contemporânea, que é muito rica e diversa. Sede da UFCART, também funciona a Escola Livre de Teatro Brincantes, em Russas, que fica na Avenida Coronel Araújo Lima, 350. Vai ser uma ótima oportunidade para tirar todas as dúvidas dos artistas e estimular também a inscrição de novos artistas que não conhecem ainda o Laboratório de Criação. Ao longo das 7 edições, tivemos 2 projetos desenvolvidos no Vale de Jaguaribe e na cidade de Xeré. E conhecendo um pouco mais da produção cultural daí, temos tudo para conseguir tecer mais diálogos com os artistas da região. Estão todos convidados.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Com lançamento agendado para o próximo dia 5, às 18h30, na Livraria Lamarck, em Fortaleza, o livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, publicado pela editora Estação Liberdade, chega ao Autores e Ideias. E para nos adiantar todos os detalhes desta obra, que reúne 27 artigos sobre a história do cinema brasileiro feito por mulheres, eu converso com a jornalista e crítica de cinema Camila Vieira. Ela que, ao lado da Luísa Luzargue, assina uma organização desta obra. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Camila, no bloco anterior, você citou um pouquinho sobre a Cléo de Verberana. E eu queria que você falasse agora sobre essa pioneira do nosso cinema nacional, nome artístico de Jacira Martins. Conta para os nossos ouvintes quem foi Cléo de Verberana.
A gente tem pouquíssima informação da Cláudia Verberena, né? Assim, ela de fato, ela é considerada a mulher pioneira, né? Foi a primeira mulher que dirigiu um longa-metragem no Brasil. E ela também foi atriz. E é muito interessante a gente pensar, inclusive, a história dela, não só dela, né? Mas da Carmen Santos, da Gilda de Abreu, que também vieram um pouco depois dela, também realizando filmes e dirigindo filmes. Esse panorama, assim, do início da participação das mulheres aqui na história do cinema brasileiro é um pouco parecido com o que aconteceu internacionalmente. A gente sabe que no início do cinema mundial, existiam muitas mulheres que participavam ativamente do cinema. Então, a gente tinha muitas montadoras, a gente tinha muitas diretoras, muitas roteiristas. Por que existiam tantas mulheres no início do cinema? Porque o cinema não era visto como uma arte que pudesse dar lucro. A partir do momento em que os grandes estúdios começaram a desenvolver e começaram a ver o cinema como um potencial de lucro, as mulheres começaram a ser expulsas. No caso aqui do Brasil, a conjuntura é um pouco diferente, porque a gente não conseguiu, nós do cinema brasileiro, não conseguimos criar uma indústria consolidada, como é o caso, por exemplo, de Hollywood. Né? O cinema brasileiro sempre teve dificuldade de financiamento de produção, de circulação dos seus filmes, então a gente não teve isso. Então tem uma restrição econômica. Só que quando as mulheres começaram a realizar filmes no Brasil, isso se deu muito tardiamente, já foi aí nos anos 30, né? E as mulheres que puderam começar a realizar seus filmes, elas eram atrizes e elas tinham acesso aos estúdios. Da mesma forma como no início do cinema mundial, a gente via que muitas das mulheres que dirigiram filmes também, elas eram atrizes. Então, por exemplo, um exemplo do cinema mundial é a Ida Lupino, né, que é uma diretora americana e que nos anos 40, antes dos anos 40, ela já era uma atriz consolidada dentro de Hollywood. E aí, a partir dos anos 40, final dos anos 40, dos anos 50, ela começa a realizar seus próprios filmes. Então, aqui no Brasil, isso vai ser bem parecido. E a Cláudia Verberena, ela vem desse lugar, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente tem poucas informações sobre ela. E, mais ainda, poucas informações sobre o longa-metragem que ela realizou, porque esse filme se perdeu. Mas, mesmo assim, quem conta essa história no livro é a Neuza Barbosa, e ela vai fazer um apanhado dessas diretoras pioneiras, né? Ela vai contar um pouquinho da história da Cláudia Verberena, vai falar um pouquinho da Gilda de Abreu, da Carmen Santos. Então, é muito interessante a gente ver como é que se deu, assim, o início desse cinema que queria ser mais comercial no Brasil, ali nos anos 30, nos anos 40, que queria se equiparar à indústria hollywoodiana, mas que, por uma questão mesmo de gestão, de negócios, isso não se vigorou por muito tempo, né? E a Cléo, ela vem desse lugar também.
E da nova geração de cineastas brasileiras, Camila, quem você destaca?
Da nova geração de cineastas brasileiras, nossa, a gente tem um leque muito grande, né? Assim, a gente tem muitas realizadoras fazendo curtas-metragens, outras que estão fazendo seus primeiros longas. Então, assim, a gente tem... Da nova geração, a gente pode, não sei, assim, acho que o livro, ele contempla um pouco isso, assim. Então, nova geração, o que, que a gente tem aqui no livro? A gente tem Marília Rocha, né, por exemplo. A gente tem algumas diretoras, né, realizadoras negras. A gente tem algumas diretoras que se destacaram na época da retomada, mas que continuam realizando filmes, né? Por exemplo, a Daniela Thomas, a Laís Bodansky também, a força do cinema dela vem um pouco desse lugar. Então, assim, a gente tem várias, assim, até difícil, né, gente? A gente tem, por exemplo, agora, recentemente, a segunda diretora negra a dirigir, né, um filme no Brasil, que é a Viviane Ferreira. Eu tinha falado da Adélia Sampaio, que realizou lá nos anos 60, no final dos anos 60, O Amor Maldito, né, e ela é considerada a pioneira, a mulher negra pioneira, né, a realizar filmes no Brasil. E agora, recentemente, a gente viu a Viviane Ferreira, que é uma mulher negra também, realizando o que é considerado o segundo longa-metragem de ficção no Brasil. E aí o longa-metragem é com a atriz Léa Garcia, e se chama O Dia com Jerusa, em que inclusive passou recentemente na Mostra de Cinema de Tiradentes. Então, é isso, né? Você vai ver, por exemplo, a Glenda Nicásio, que ela está fazendo co-direção com o Ari Rosa, e ela é uma realizadora negra também, e já está no seu terceiro longa, né? Mas aí é co-direção com um homem, mas que ela também, assim, tem muita repercussão nos festivais, então você vai ver essa participação muito efetiva. A dificuldade a gente teve um pouco de encontrar realizadoras indígenas, mas elas existem também, mas é isso, né? Falta também contar um pouco essa história.
Muito bom. Bom, certamente muita gente deve estar esperando por essa pergunta e eu não vou deixar de fazer aqui no Autores Ideias. Camila, o que você acha do trabalho da Petra Costa, diretora do documentário Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar deste ano?
A Petra Costa de uma forma geral, né? Todos os filmes dela, né? Assim, eu particularmente, eu questiono o Democracia em Vertigem. Eu vejo que ele tem uma importância para a gente, talvez, trazer essa temática para o público estrangeiro, mas eu acho ele um pouco problemático politicamente. Não sei se vem ao caso falar um pouco disso, mas eu acho que a Petra Costa é uma realizadora que conseguiu, né, ter essa inserção e essa visibilidade nesse momento, conseguiu ter uma indicação ao Oscar, né, na categoria de documentário. Então, é algo da gente, né, elogiar e louvar. Embora eu particularmente não gosto muito da filmografia dela. Então, por exemplo, ela vai realizar, o primeiro longa-metragem que ela vai realizar é sobre a irmã dela, que é uma história super íntima, e ela usa alguns materiais de arquivo, mas tem um certo excesso de melodrama no longa-metragem, que é uma coisa que me incomoda um pouco. E o Democracia em Vertigem tem uma certa narrativa que me parece ser muito de um lugar de alguém que está tendo um olhar privilegiado sobre o que está se passando aqui no Brasil. E eu acho que ela não consegue dar conta de algumas questões no filme.
Bom, então tá dada aí a opinião da Camila, e é importante porque a Camila também, como pesquisadora, coloca aí os dois lados da Petra, e é muito importante tratar desse diálogo aqui no programa. Bom, deixa eu te perguntar, Camila, que eu acho que essa também é uma questão que tá em torno aí do trabalho do livro. Qual a tua avaliação sobre a pouca visibilidade do trabalho das cineastas brasileiras e as dificuldades impostas a nós mulheres no audiovisual?
Certo, a gente teve, assim, comparativamente, ao longo dos anos, a gente, claro, né, a gente vai ter uma participação maior de mulheres realizando filmes no Brasil. Isso aí a gente não tem dúvida, né? Se for comparar com 1930, né, aumentou o número de mulheres. Agora, né, 2018, 2019, 2020, a gente vê várias mulheres participando, sendo diretoras, roteiristas. Mas, ao mesmo tempo, ainda são números muito baixos em relação à participação dos homens dentro desse lugar. Se a gente for pegar dados, por exemplo, da Ancine, que são dados oficiais, você vai ver que esse índice de participação de mulheres, a cada ano, fica na faixa mais ou menos de 12%, 11%, 10% de participação de mulheres diretoras realizando filmes importantes, filmes que possam entrar no circuito comercial. E aí eu tô falando só das diretoras brasileiras, mas claro, né? Isso é um reflexo mundial. Assim, mundialmente a participação de mulheres ainda é muito baixa. E aí aqui no contexto do Brasil, você vai encontrar muitas produtoras executivas. Esse índice, ele aumenta significativamente dentro do campo da produção executiva. Então, você vai ter a participação de mais ou menos 45% de mulheres dentro dessa faixa, né, de filmes com grande bilheteria. E que é algo para a gente se pensar, assim, por que, que existem tantas mulheres na produção executiva e tão poucas mulheres na direção, tão poucas mulheres roteiristas, né? Por que essas mulheres, elas não estão dentro dessas funções, que são as funções criativas do cinema? Por que está sempre nesse lugar da execução? É algo para a gente pensar, né? É um dado para a gente pensar. E, por exemplo, um departamento do cinema que é extremamente machista é a direção de fotografia. Então, o índice talvez seja o índice menor de participação das mulheres, porque tem esse imaginário mesmo de que as mulheres não podem carregar equipamentos pesados, né, que a direção de fotografia lida com maquinário e que, né, então, assim, existe um imaginário aí que precisa ser desconstruído, e a gente vai ver que existe um coletivo de diretores de fotografia no Brasil que tem muitas mulheres que trabalham com maquinária e às vezes não são dadas as oportunidades a elas de estarem participando dentro desse departamento, que é o departamento da direção de fotografia. Então, isso, né, essas visões, esses imaginários, eles precisam ser desconstruídos ainda, né? Repensar as relações dentro do próprio set, fazer com que mais mulheres participem, e não só fazer com que mais mulheres participem, mas também repensar as relações que se dão em um set que acaba sendo muito verticalizado. Então, você vê que até participam, né? Várias mulheres acabam participando no set de filmagem, mas aí tem problemas de assédio, a gente sabe disso, dos relatos de assédio, e como é que a gente pode fazer para denunciar isso, e como fazer para mudar essa relação. Então, assim, é um trabalho mesmo, e aí eu acho que o livro tem essa importância de mostrar que existe essa história, ao longo do cinema brasileiro, existe essa história que foi invisibilizada e que nós, agora, em 2020, nós podemos pegar as publicações e dizer, olha, nós temos uma história e nós precisamos de reconhecimento. Mas, para precisar de reconhecimento, é necessário que essa história seja contada. Então, é isso. E aí, esses debates, a criação dos coletivos, é muito importante também a gente participar ativamente, né, das discussões dentro dos coletivos. A gente tem um coletivo de mulheres no audiovisual, que é um coletivo, é uma rede, né, de mulheres que realizam audiovisual no Brasil, de várias cidades do Brasil. A gente teve recentemente no Festival de Cinema de Brasília o Movimento Manifesto, que integrou várias mulheres de várias funções da cadeia produtiva do cinema, exigindo atenção para o trabalho delas. Então, isso tudo é muito importante. A gente está vivendo um outro momento, né, em que a gente toma essa posição e a gente quer fazer com que a gente seja vista.
É isso mesmo. Eu assino embaixo aqui das palavras da Camila Vieira. Bom, o livro Mulheres Atrás das Câmeras, as Cineastas Brasileiras de 1930 a 2018, publicado pela Estação Liberdade, traz também o pequeno dicionário das cineastas brasileiras com mais de 250 verbetes. Conta pra gente como é que foi reunir todos esses verbetes e compor esse dicionário, Camila.
Essa segunda parte do livro, que é o pequeno dicionário, talvez foi a parte mais difícil da gente fazer, porque foram muitas mulheres que ajudaram a gente a essa pesquisa. A gente teve duas obras de referência para encontrar, né, fazer uma lista dessas mulheres todas, a partir desse recorte, né, de serem diretoras com pelo menos um longa-metragem que estreou no Brasil. A gente precisou fazer esse recorte para que a lista não ficasse gigantesca. E aí, só que a grande questão, a gente teve, né, dois livros de referência, que o primeiro foi o Quase Catálogo, que eu falei aqui antes, e o Dicionário do Cinema Brasileiro do Jurandir Noronha, que contemplava filmografias de vários diretores, incluindo mulheres também. Então, a gente teve que fazer uma garimpagem disso e também atualizar com novas informações a partir dos diretores dos anos 2000. Então, foi um processo que levou bastante tempo. Algumas diretoras, a gente não conseguiu informações completas. Então, se você folhear o livro, você vai ver que tem algumas mini-biografias que a gente não conseguiu encontrar mesmo o lugar de nascimento e a data de nascimento, por exemplo, mas a gente encontrou outras informações. Então, esse compilado aqui do pequeno dicionário foi a pesquisa que a gente conseguiu fazer. E tudo porque a gente também fez esse livro com a nossa própria força, sem precisar de financiamento nenhum. A gente não recebeu cachê, a gente não teve nenhum financiamento para pesquisa. Então foram várias mulheres contribuindo. É de fato um trabalho que não é só meu e da Luísa, mas é um trabalho de muitas mãos, de muitas mulheres, um trabalho muito coletivo. Eu só tenho a agradecer, acredito que a Luísa também tem muito a agradecer a todas essas mulheres. E a ideia é que, a partir do lançamento desse livro, que ele possa ser disponibilizado, a gente vai disponibilizar também nas escolas, nas bibliotecas, porque a gente acredita que vai ser, sim, um livro de referência, mas que ele não se esgota nele, né? Outras publicações podem vir e também a gente pode, ao longo dos anos, fazerem outras edições, né, do livro, em que essas informações possam chegar nessas informações e incluir. Inclusive, a gente está recebendo outras informações de mulheres que chegam para a gente. Olha, eu sei dessa informação tal, é dessa diretora aqui, eu posso te repassar isso, ver onde é que você encontra. Isso é maravilhoso. Conseguir essa rede de informações é o que é mais gratificante, sabe, de ter feito o livro. Então, ele serve como um ponto de partida.
Camila, acho que agora vale fazer aquele convite especial para todo mundo que está sintonizado no nosso bate-papo e conferir o lançamento em Fortaleza, lá na Livraria La Marca, do livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, publicado pela editora Estação Liberdade. Camila, faz um convite especial agora, então.
O livro vai ser lançado nessa quinta-feira, dia 5 de março. A gente está aproveitando, né, essa semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher, que vai ser agora no dia 8. Mas a gente está antecipando o lançamento para o dia 5 de março, às 18h30, na Livraria La Marca. Fica na Avenida da Universidade, 2475, no Benfica, no bairro Benfica. Durante esse lançamento, os exemplares vão estar lá, né, para o público poder comprar, mas também a gente vai fazer uma roda de conversa muito bonita com quatro realizadoras cearenses e duas pesquisadoras e curadoras. Então, estamos trazendo aí a Jane Malaquias, que é uma realizadora veterana, que realizou um longa-metragem chamado Resto de Deus Entre os Dentes, só que ela não conseguiu finalizar esse longa-metragem, por isso que ela não está incluída no livro. A gente tem a Josi Macedo, que é uma realizadora negra, que faz várias curtas-metragens e é uma excelente produtora. A gente tem a Luciana Vieira, que também está começando a fazer os seus primeiros longas-metragens, é de uma geração mais jovem. Ela acabou de realizar uma série agora com a diretora Roberta Marques, que está incluída no livro, mas a Roberta Marques, inclusive, não pôde participar dessa roda de conversa porque ela agora está morando na Alemanha. Mas ela está incluída no livro, ela realizou um longa-metragem chamado Rania, que estreou nos cinemas brasileiros. A gente vai ter a Camila Medeiros, que é uma curta-metragista. E a gente vai ter duas pesquisadoras, que é a Lilian do Rosário, que faz a curadoria da Mostra Negritude Infinita. Tem uma pesquisa bastante interessante sobre realizadoras negras aqui no Brasil. E a gente vai ter a Emily Guilherme, que já é acostumada a fazer curadorias de mostras de cinemas realizados por mulheres, né? E também a gente vai contar com a presença da Janaína Oliveira, que escreveu um dos textos do livro sobre cinema negro feito por mulheres aqui no Brasil. E ela vai estar essa semana aqui em Fortaleza e a gente aproveitou para chamar, para convidar ela também para integrar a roda de conversa. Então vai ser um bate-papo muito legal com muitas mulheres. A gente convoca, né? A gente espera que vocês possam estar presentes e conferir, né, o livro de perto.
Tá dado aí o convite. E para quem não puder estar em Fortaleza na data do lançamento, mas quer adquirir o livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, publicado pela editora Estação Liberdade, onde pode encontrar e adquirir a publicação, Camila?
O livro, ele está nas principais livrarias do Brasil. Aqui em Fortaleza, você pode encontrar na Livraria La Marca, mas no próprio site da Estação Liberdade, você encontra o livro pelo preço de capa. Então, assim, qualquer livraria que você for, você com certeza vai encontrar o livro.
Então, tá dada aí todas as coordenadas para você adquirir o seu exemplar de Mulheres Atrás das Câmeras e também conferir o lançamento especialíssimo com roda de conversa, extremamente girl power, é um momento para se discutir cinema e discutir o protagonismo da mulherada aí no audiovisual. Uma experiência também importante para você conhecer um pouco mais sobre as pesquisadoras e realizadoras do audiovisual aqui no estado do Ceará. Então tá dado aí o convite. Camila, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter adiantado os detalhes para nós sobre esse lançamento, conversado um pouco mais com a gente sobre esse rico trabalho de pesquisa e um rico trabalho bibliográfico que fica realmente aí como fonte de consulta obrigatória para os pesquisadores em cinema. Eu quero muito agradecer a gentileza de você ter participado aqui conosco do Autores e Ideias. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço, Lilian. Obrigada demais pela recepção e por ter a oportunidade de estar falando sobre o livro com os ouvintes.
E depois deste nosso bate-papo com Camila Vieira, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Cláudia Verberena, nome artístico de Jacira Martins da Silveira, foi uma atriz e cineasta brasileira muito importante no cenário nacional. Tendo começado a carreira da dramaturgia aos 22 anos, em 1931, a paulista se tornou a primeira mulher brasileira a dirigir um filme que se tem notícia como O Mistério do Dominó Preto. Cléo também produziu e atuou no filme. Um ano antes, ao lado de seu marido, ela fundou a produtora Épica Filmes, em São Paulo, pela qual realizou todo o seu trabalho. Depois da morte de seu marido, em 1934, ela fechou a sua produtora e desligou-se do cinema. Seu nome, porém, está indelevelmente marcado na história do cinema brasileiro.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.